Muito obrigado, senhora presidente desta sessão, eminente senadora Ana Amélia, senhora senadora, senhores senadores. A polêmica em torno dos poderes do Conselho Nacional de Justiça serviu, a meu juízo, como uma lição importante e exitosa para a nossa democracia. Uma lição, a meu juízo, de primeiríssima grandeza. Os princípios de transparência e de igualdade falaram mais alto que o corporativismo. A solidez de nossas instituições não chegou a ser arranhada pelo tiroteio interno entre magistrados da mais alta corte do nosso país. E a suposta crise deu lugar a um judiciário mais forte e certamente mais respeitado. Ao resgatar as competências originais do CNJ, o Supremo Tribunal Federal demonstrou estar à altura do poder constitucional a ele atribuído. Fazer valer a lei máxima do país, que confere ao Conselho a competência de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Competência que é concorrente e não subsidiária das corregedorias estaduais, aliás, como consagrou a Lei 45, entendida como reforma do nosso judiciário, assim como consagrou também o Constituinte de 88. Esvaziar o papel do CNJ seria caminhar na contramão da história, na contramão da maturidade política e de todas as conquistas democráticas que o Brasil alcançou nas últimas décadas. Longe de representar interferência indevida nos tribunais e de alimentar uma crise no judiciário, a fiscalização exercida pelo Conselho garante transparência e respeito a um poder já apontado tantas vezes como caixa preta. Vale aqui lembrar que o CNJ nasceu do anseio popular, depois de uma série de escândalos, em especial dos desvios milionários na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Por que juízes seriam intocáveis? Deputados e senadores que cometem irregularidades podem ser investigados e correm o risco de serem cassados. O próprio presidente da República está sujeito ao processo de impeachment. A certeza de que nenhum poder, nenhum ocupante de qualquer cargo ou função pública pode ter direitos absolutos ou ser imune à fiscalização fez com que a criação de um órgão de controle do judiciário fosse uma das mais importantes decisões festejadas através da Emenda 45 de 2004. Dizer que as corregedorias estaduais dão conta do recado é virar as costas para a realidade. É só lembrar as notícias de supersalários, de movimentações milionárias suspeitas nos tribunais regionais, de tantos privilégios moralmente questionáveis e até a venda de sentenças judiciais. Durante o julgamento da última quinta-feira, o ministro Gilmar Mendes lembrou bem, aspas, que até as pedras sabem que as corregedorias não funcionam quando é para investigar os seus próprios pares. É mais que óbvio que ninguém pode julgar em causa própria, que quem controla não pode se confundir ou ter vínculos diretos com quem é controlado. Desvios de conduta existem, infelizmente, em qualquer lugar, seja na esfera pública ou na iniciativa privada. Apontar o dedo para uma pequena minoria de juízes de conduta irregular é resguardar e fortalecer a ampla maioria de juízes que se pautam pela integridade e pelo interesse público. Ouço com prazer o eminente senador Roberto Requião.
Senador Ferraço, no sentido desse combate pela moralização que Vossa Excelência vem travando, e não é um combate contra o judiciário, que fique bem claro isso, é um combate contra o corporativismo, porque esta mesma doença corporativa que atinge o judiciário, atinge a OAB, atinge as associações de médicos. E o corporativismo nada mais é do que uma manifestação coletiva do individualismo, da falta de visão social, global, da falta de interesse público nas decisões internas das corporações. Neste mesmo sentido, eu estou colhendo assinaturas para uma PEC, uma emenda constitucional que se destina a tornar obrigatória a publicação das folhas de todos os agentes públicos, folhas de pagamento, de todos os três poderes, das empresas públicas, da administração direta e indireta, a folha com salário, com a remuneração e todas as vantagens que em determinados momentos, a cada mês, forem atribuídas aos agentes públicos. Isso resolve, por exemplo, esses mistérios de parlamentares sendo denunciados por recursos que não receberam, que nós aqui tornamos tudo transparente. Não tornamos? Não está na internet, inclusive, as despesas do nosso gabinete, o que gastamos num restaurante no interior, mas torna transparente, por exemplo, a situação do Rio de Janeiro, com juízes recebendo 450, 500 milhões, 600 milhões, 1 milhão, e a única solução para isso é a transparência. O Supremo Tribunal, num voto magistral do ministro Aires Brito, já consagrou a necessidade da publicação. Mas, por exemplo, no meu governo, no Paraná, quando eu enfrentei uma greve no porto de Paranaguá, em que o pessoal estava na frente do porto dizendo que estava passando fome, e o porto pagava muito bem, era um salário de 16, 20 mil reais para cada um, eu mandei publicar a folha. E o porto publicou a folha de pagamento. O que que aconteceu? O diretor do porto, o superintendente, está sendo processado até hoje por crime moral e sendo condenado a pagar indenizações porque revelou o salário real e acabou com a greve instantaneamente. Não se sustentava mais o discurso da miséria com salários nutridos como que o porto pagava. Eu quero, nesse momento em que me solidarizo com o seu pronunciamento, pedir o seu apoio para esta emenda constitucional moralizante que eu pretendo apresentar ao plenário do Senado e às comissões.
Vossa Excelência, com essa parte, me dá a oportunidade de manifestar-me pessoalmente, publicamente, em apoiamento a esta boa iniciativa, tempestivamente, que Vossa Excelência traz ao debate neste plenário, neste tempo em que a transparência precisa ser a todo custo ser aprofundada. É uma oportunidade que tenho poder estar ao lado de Sua Excelência lhe apoiando nessa proposta. Mas ouço com prazer também o eminente senador Capiperibe.
Senador Ferraz, esse tema, esse debate sobre o judiciário e principalmente essa decisão do Supremo Tribunal Federal que nos fez respirar fundo, né? Porque havia uma tensão muito grande, uma conquista, a Constituição do CNJ, com as suas prerrogativas de investigar e, pelo menos, tentar por fim ao corporativismo do judiciário em todo o país, que estava sob risco, agora todos nós respiramos aliviados. E eu tenho uma preocupação muito grande com o cumprimento das leis do país. Nesse sentido, eu estive ontem, com o presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Lewandowski, discutindo, conversando com ele sobre o cumprimento das leis no país, porque esse é um país bizarro. Existem leis que pegam, outras que não pegam. Ou então elas pegam no Estado, mas não pegam em outro Estado. O caso da Lei Seca, por exemplo. A Lei Seca pegou no Rio de Janeiro. A Lei Seca pegou e está sendo cumprida no Rio de Janeiro. No entanto, em São Paulo, não se cumpre a Lei Seca. A Lei da Transparência, a Lei Complementar 131, que obriga a exposição dos gastos públicos em tempo real na internet, ela pegou em vários estados e prefeituras, no entanto, tem outros que não. Inclusive, a Lei Complementar 131, senador Requião, ela obriga a exposição das folhas de pagamento, são todos os gastos públicos. E até agora nós temos dois casos que eu conheço que colocam suas folhas de pagamento integralmente na internet, que é a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado do Amapá. Algumas ações judiciais de construir uma lei capaz de fazer o acompanhamento da aplicação da lei em todo o país. Muito obrigado.
Agradeço a Sua Excelência pelas importantes contribuições, até porque, senador Randolfe, já ouço Sua Excelência com muita honra, tramita em nossa Comissão de Justiça a proposta do eminente senador Demóstenes Torres, em que Vossa Excelência é o relator, proposta que vai deixar claro, vai deixar absolutamente consolidado, não é, a posição do CNJ, porque a decisão do Supremo foi uma decisão muito dividida. São posições que podem ser alteradas. E cabe, sim, a meu juízo, não é, ao Senado da República aprovar a PEC 97 do senador Demóstenes, que vai transformar essa questão numa questão definida. Estivemos muito próximos de votá-la em 2011. Não foi possível. Estamos com audiência pública marcada para discutirmos esse tema na CCJ e, em seguida, poderemos estar votando, e aí sim o Senado poderá dar uma contribuição excepcional na direção de consolidarmos, de uma vez por todas, esse que foi um aperfeiçoamento extraordinário no Brasil, que foi a criação e a consolidação do CNJ. Mas ouço com enorme prazer o senador Randolfo Rodrigues.
Senador Ricardo, na verdade, é no mesmo sentido que Vossa Excelência aqui apresenta. Nós festejamos a última decisão do Supremo Tribunal Federal, mas é verdade que ainda sempre pairará como uma espada de Damocles sobre o Conselho Nacional de Justiça. Outras ações tramitam também no Supremo Tribunal Federal, e me parece que a proposta de emenda constitucional do senador Demóstenes Torres e de outros senadores, inclusive de Vossa Excelência, que subscreve também essa proposta de emenda constitucional, deixa essa questão sem dúvidas alguma, porque substitui o dizer no texto constitucional atual de que cabe ao CNJ instruir para que cabe ao Conselho Nacional de Justiça também processar magistrados e tribunais que tenham cometido qualquer tipo de ilícito. Este é um desejo da sociedade brasileira, como ficou demonstrado. Esta polêmica em torno do CNJ ficou mais do que demonstrado que é uma polêmica entre o desejo da sociedade brasileira de ter uma instância de fiscalização e controle sobre o seu judiciário e o interesse do corporativismo, não de todos os magistrados, porque tenho certeza que a ampla maioria da magistratura brasileira quer sim ser fiscalizada.
O Supremo Tribunal Federal esteve dividido. Cabe ao Senado assentar e decidir de maneira clara e definitiva o papel concorrente originário do Conselho Nacional de Justiça, para que nós possamos dar passos adiante na eventualidade de comprovação de algum desvio, de alguma irregularidade. O que se espera é uma punição exemplar, não apenas uma advertência ou uma sanção administrativa ou uma aposentadoria compulsória, que pode até mesmo ser premiada, ser considerado como premiação em alguns casos. Ouço com prazer a minha queridíssima senadora Ana Amélia.
Caro senador Ricardo Ferraço, eu queria também cumprimentar o presidente dessa sessão, o senador Valdemir Mocca, porque quando discutimos um tema dessa natureza e com essa relevância, o tempo deve, o relógio não ser considerado, porque o país inteiro, a sociedade toda acompanhou esse dilema dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E eu queria aproveitar o seu pronunciamento, além de cumprimentá-lo pelo momento em que fala sobre essa necessidade urgente de o Senado Federal dar a sua resposta para confirmar na Constituição uma garantia de segurança das prerrogativas e competências do Conselho Nacional de Justiça. Mas queria aproveitar também, senador Ricardo Ferraço, para dar um voto como cidadã e como senadora de 3 milhões e 401 mil votos obtidos no Rio Grande do Sul, em nome dos meus eleitores, cumprimentar a coragem da corregedora ministra Eliana Calmon pela forma como ela, com muito desprendimento e muita lealdade, defendendo o princípio da correção e da seriedade do compromisso do CNJ. E também a OAB pela iniciativa de ter promovido um ato em defesa das prerrogativas do CNJ. Por fim, aos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor da manutenção das prerrogativas do CNJ. Muito obrigada e cumprimento o senador Ricardo Ferraz.
Agradeço a sua excelência, senadora Namélia. E já caminhando para o encerramento, senhor presidente, a garantia da vitaliciedade prevista na Constituição não pode contradizer os princípios da moralidade e da probidade administrativa também previstos constitucionalmente. É preciso, portanto, amadurecer a ideia de que, a exemplo de qualquer servidor público, um magistrado também possa estar sujeito à perda de cargo, dependendo, evidentemente, da gravidade do desvio cometido e do devido processo legal. Longe aqui de desmerecer a nossa magistratura, constituída em grande parte, na sua maioria, por figuras da mais alta estatura moral. A adoção, portanto, dessa nova norma resgataria, de uma vez por todas, a imagem de correção e respeitabilidade que sempre marcou o nosso poder judiciário. Muito obrigado, senhor presidente, senador Mocca. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.